Primeiro trabalho que já chamou atenção no sábado foi o estudo EMPEROR. Resumindo, né? Insuficiência cardíaca com fascinação reduzida, todo mundo que tratou sabe que é uma doença muito grave. Muitas vezes é mais grave do que muito câncer por aí. E cada vez mais a gente busca opções terapêuticas para tentar diminuir a mortalidade desses pacientes, né? Tem a clássica terapia tripla, IECA, beta block e espiron, que é consagrada já há algum tempo. E de uns 10 anos para cá, vem surgindo outras alternativas. Entre elas, os inibidores de SGLT2, que no começo eram vistos só como antidiabéticos, né, novos antidiabéticos e tal, mas que no ano passado saiu o estudo DAPA e Jeff, que mostrou que a dapagliflozina diminuiu eventos no paciente com insuficiência cardíaca, tendo ou não diabetes. Insuficiência cardíaca faz uma reação menor do que 40%. Será que é feito de classe? Essa pergunta foi respondida agora nesse congresso com a publicação do EMPEROR, que usou empagliflozina, né? E aí a empagliflozina mostrou que em pacientes com fração de reação abaixo de 40%, uma população razoavelmente parecida com o DAPA e Jeff, algumas diferençazinhas de fração de reação e tal, como era esperado, observou-se diminuição de desfecho cardiovascular, principalmente as custas de hospitalização, que é um desfecho relevante, né? Primeira pergunta, Remo. Convencido que é efeito de classe, ficou aquele questionamento do Dr. McMurray, inclusive, que é o investigador principal do DAPA, fez uma aula muito boa lá no ESC, dizendo porque o DAPA mostrou diminuição de mortalidade, o EMPEROR não mostrou. Será que essa diferença foi um acaso? Será que teria alguma diferença? Enfim, um é mais eficaz do que a outra. O que, é que você acha? Acho que é efeito de classe, como a maioria das pessoas que trabalham com diabetes acha, né? Que tanto faz você passar a cana, DAPA ou empagliflozina, ou pode ter alguma diferença relevante em relação à insuficiência cardíaca?
Lapa, é o seguinte, eu acho que é efeito de classe sim. E na época em que o Declare saiu, e eu estava lá, né, no grupo time, quando foi publicado, acompanhei isso de perto, muita gente falou, poxa, mas a DAPA não reduziu mortalidade no Declare e tal, efeito mais discreto. Claro, primeiro, explicação eram estudos diferentes, populações diferentes. Aqui no caso do DAPA, HF e EMPEROR, são estudos muito mais parecidos. Mas mesmo a população com doença aterosclerótica prévia do DECLARE não teve redução de mortalidade com DAPA, enquanto no EMPA-REG foi aquela redução espetacular, 38% de mortalidade cardiovascular. Naquela época, a gente já cantava a bola que era efeito de classe, porque essas variações de um estudo para outro podem ser questões apenas randômicas, apenas ao acaso. Uhum. E aqui eu vou ser coerente e manter minha posição. Eu acho que é efeito de classe, sim. Eu não consigo dizer que uma molécula é superior à outra, a menos que alguém me mostre, sei lá, algum biomarcador aí, que por sinal ninguém nem sabe qual que é mais modificado por uma do que por outra. E no caso, eu diria que no diabetes a EMPA levou mais sorte e na ICC a DAPA levou mais sorte. Então, inverteu. Perfeito. Então, enfim.
Obviamente isso não foi incorporado por diretriz ainda, porque o estudo saiu sábado. Mas muito provavelmente as diretrizes vão colocar como botou na diretriz de diabetes do ano passado. Você vai para a diretriz do ESC do ano passado de diabetes, ele coloca classe 1, paciente tem doença cardiovascular estabelecida, tem diabetes, deve usar um novo antidiabético, entre eles o SGLT2. Classe 1, não faz distinção. Uhum. E aí na linha de baixo diz, empagliflozina diminui mortalidade no diabético, né? Aí mais uma vez aqui inverteu na insuficiência cardíaca, me parece ser efeito de classe também. Figueiredo, tá usando já SGLT2 para paciente com IC, ainda tá com o pé atrás por algum motivo? Diz aí no consultório como é que tá o medicamento.
Não, já tô usando bastante, na verdade. Inicialmente eu comecei utilizando mais em paciente com diabetes, mas aí desde os resultados do DAPA eu tenho mais liberdade para pensar em utilizar. A maioria ainda é para paciente diabético.
Perfeito.
Mas agora já dá para ser mais tranquilo para pensar em utilizar, inclusive para paciente não diabético. E a gente tem que lembrar alguns efeitos dessa classe, que vai ter um efeito também de diurético, né? Você está pensando em juntar junto com a comidinha valsartana, está com furosemida em dose alta, tem que ter uma noção básica de como funciona cada uma das moléculas também para não desidratar o paciente, né? Então, acho que a gente tem que aprender a utilizar tudo isso junto agora, né? Tá chegando essas drogas novas com algumas características semelhantes que a gente tem que saber quando encaixar para o nosso paciente. Mas dá para utilizar sim, eu estou utilizando já bastante.
Continua a questão ainda, né, Remo? Ah, eu tô com terapia tripla otimizada, IECA, beta block e espirona. O paciente persiste sintomático. Daí eu pulo já para o sacubitril, pulo para o ISGLT2, junto os dois ao mesmo tempo. Não parece ser uma boa ideia, porque também aumenta muito o risco de hipotensão. É melhor ir com calma, de pouquinho em pouquinho. Essa questão ainda não tem muito consenso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, Remo. Tem muita gente que fala, mas o ISGLT2 é um diurético de luxo. Se tivesse otimizado a dose da furosemida, tinha diminuído também esse tanto de desfecho. E eu sempre digo, rapaz, se furosemida fosse bom assim, para diminuir mortalidade, etc, etc, a gente tava feito. Mas um comentário breve, Remo, para quem fala esse argumento.
É claro que o motivo dos inibidores de SGLT2 serem benéficos na IC é algo ainda intrigante, algo que não tem resposta ainda. Eu diria que tem muita coisa sendo pesquisada e a gente não sabe ainda. Uhum. Essa é a grande verdade. No que diz respeito ao efeito diurético, eu diria que é um diurético mais amigável do que a furosemida, porque ele depleta o interstício sem depletar o intravascular. Então, isso poderia ser uma explicação. A maioria das pessoas estão bem convencidas de que o efeito diurético, apesar de que ele existe, ele não explica toda a história. Eu vou dar aqui, pelo menos, três argumentos que reforçam isso. O primeiro deles é que o inibidor de SGLT2, vamos lembrar lá do Declare, que eu acho que foi o estudo que mais sacramentou isso, embora juntando os três estudos a gente viu isso mais claramente naquela nossa meta-análise. O inibidor de SGLT2 em diabético, ele previne a hospitalização por IC, inclusive nos que não têm IC. Então, no diabético que não tem insuficiência cardíaca prévia, ele previne a hospitalização por IC. Ele não é um medicamento que apenas trata a insuficiência cardíaca, ele evita que ela aconteça. Então, esse é o primeiro ponto, né? E muita gente vai falar, ah, mas isso é um efeito antipertensivo. O efeito antipertensivo é discreto, é muito, muito light. Tanto que eu até acabei de apresentar uma subanálise do Declare mostrando que a redução de IC é independente da pressão arterial do indivíduo. Outro argumento importante é a redução de MACE, é algo ainda intrigante, mas se você pegar os pacientes mais graves com doença aterosclerótica, principalmente infarto prévio, existe uma redução de MACE, né, de eventos aterotrombóticos, que é praticamente nenhuma para AVC e um pouco mais para infarto, e a gente não consegue explicar isso só com efeito diurético. É intrigante isso. E outro argumento importante é que esse diurético, ele, ao invés de fritar o rim, como acontece quando a gente vê em outros diuréticos, ele melhora a função renal a longo prazo. Então, existem vários argumentos contra esta posição. Embora, claro, repito, ninguém sabe a resposta para isso ainda.